está ligado? Queria, em primeiro lugar, boa tarde a todos, em primeiro lugar.
Agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas o convite que me endereçou. Agradecer também ao Sr. Diretor-Geral e a todos que com ele colaboram a ter tornado possível esta minha presença aqui. E uma saudação especial a todos os senhores conselheiros, senhores procuradores-gerais adjuntos e meus colegas, e bem assim a todos aqueles com quem no Tribunal de Contas trabalhei e que permitiram que eu fosse desempenhando a minha função ao longo dos anos que aqui passei, sem os quais não teria sido possível esse exercício de funções. É um prazer revê-los a todos e, de facto, sinto-me comovido pela lembrança e pelo convite que me foi endereçado. Queria agora cumprimentar e saudar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Sr. Tomário Serrano, o Sr. Conselheiro Mário Serrano, o Sr. Doutor Nuno Cunha Rodrigues, já me ia baralhando no nome por causa do pai, e, portanto, agradecer e saudá-los também o facto de estarem aqui e poder estar aqui na sua companhia. Passado mais de 3 anos de ter deixado as minhas funções como Ministério Público no Tribunal de Contas e de ter dedicado a minha atenção a outra área de Direito, ter a oportunidade de poder revisitar, no âmbito, embora da responsabilidade por atos de gestão pública, a problemática da responsabilidade financeira, constitui um desafio estimulante e, simultaneamente, um risco. Participar diariamente na concretização e no desenvolvimento de um sistema que tem de lidar com as questões que necessitam de ser resolvidas de imediato, se obviamente nos abre perspectivas fundamentais para a detecção dos seus reais problemas, impede-nos também, muitas vezes, atentas sobretudo às preocupações de ordem prática, de perspectivar devidamente os bloqueios gerados pelo próprio funcionamento. Esta revisitação, tanto tempo depois, proporcionou-me, pois, algum distanciamento relativamente à necessidade de dar respostas práticas e empenhadas a tais problemas, o que, creio, me permitirá estar em melhores condições para me pronunciar mais livremente sobre alguns dos aspectos críticos que continuam a envolver a problemática da responsabilidade financeira, tal como regulada na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Observando com cuidado o atual ordenamento jurídico do Tribunal de Contas, Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e a maneira como ele rege também as matérias do direito substantivo relacionadas com a efetivação da responsabilidade financeira, parece fácil concluir que desde a aprovação da Constituição e das reformas essenciais que depois dela sobrevieram, tal ordenamento foi sem dúvida ganhando densidade jurídica. Muita dessa densidade foi, no entanto, alcançada mais por efeito da prática processual e pela jurisprudência do Tribunal de Contas, do que verdadeiramente pela harmonia das disposições da lei que ainda hoje rege a responsabilidade financeira e os seus meios de efetivação. Porque, porventura, demasiado colada às raízes históricas da ordenação do próprio Tribunal, os problemas das suas atribuições e às competências das suas secções, a atual Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas não foi capaz de estruturar e ordenar de maneira clara e sistemática as distintas matérias que contempla, as matérias de natureza substantiva, processual e organizativa. Creio por isso, porque a realidade da responsabilização financeira ganhou já um papel indesmentível na conformação das condutas dos que gerem dinheiros públicos, ser chegado o momento de dar um salto qualitativo na concepção, organização e arquitetura legal da sua regulamentação e, claro, no apuramento da relação que, impreterivelmente, a sua efetivação há de ter com o munos do Tribunal. Por razões internas e externas de índole diferente, nem sempre óbvias para não iniciados nos equilíbrios e na dinâmica própria desta jurisdição, a verdade é que a Lei de Organização e Processo Tribunal de Contas, o seu desenho estrutural e alguma das soluções nela estabelecidas para a efetivação de responsabilidades manifestam fragilidades sistémicas evidentes. Tais fragilidades, se não têm condicionado ainda, de forma sensível e relevante, o exercício desta específica competência do Tribunal de Contas, dado o pouco conhecimento que delas ainda têm os representantes forenses dos visados pela ação do Tribunal, irão, todavia, mais cedo do que tarde, revelar-se de difícil gestão. Existe, por exemplo, na Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas, uma pluralidade de normas de natureza processual referentes a distintos aspectos da efetivação da responsabilidade financeira que, embora relacionadas entre si, estão espalhadas por diferentes capítulos e secções, o que, naturalmente, dificulta uma leitura coerente das mesmas. Alguma jurisprudência recente do Tribunal Constitucional sobre as normas de natureza eminentemente processual, mas que na aparência regem apenas as competências de algumas das secções do Tribunal de Contas, confronta já esta jurisdição com os limites que a sua regulação, pensada privilegiadamente em termos de equilíbrios de competências internas, pode acarretar. Muitas dessas regras respeitam e estão diretamente relacionadas com as competências e o funcionamento das distintas secções do Tribunal de Contas ou do Ministério Público junto dele, mas estatuem também indistintamente sobre questões processuais e matérias de direito substantivo, com reflexos nos direitos de outros sujeitos processuais. Algumas misturam de facto comandos sobre a competência e organização dessas entidades com comandos de natureza procedimental, às vezes também de natureza substantiva, que respeitam sobretudo ao processo de efetivação de responsabilidades financeiras. Isto acontece, inclusive, tanto no que respeita às fases preliminares como no que se refere à fase mais diretamente jurisdicional do processo. Na verdade, a Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas configura simultaneamente como um estatuto judicial, como uma lei de organização judiciária, como um código substantivo, como um código processual e, em certa medida ainda, como um quase regulamento. Quando se trata de efetivar responsabilidades financeiras, essa desarrumação torna por vezes difícil de compreensão a sua leitura sistemática e conduz, não raro, a impasses reais ou aparentes na sua aplicação. Não devemos esquecer que a responsabilidade financeira, mesmo que não integrando o direito penal de justiça e não estando por isso sujeita como ele a uma ordenação tão rigorosa em termos de garantias processuais, não deixa de constituir um ramo específico do direito sancionatório. Por tal razão, o ordenamento jurídico de responsabilidade financeira, tanto substantivo como adjetivo, deve respeitar um conjunto de garantias constitucionais que regem em comum todos os ramos de direito sancionador. Dado por isso o ordenamento mais abrangente e global da Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas, em que a responsabilidade financeira está inserida, este relevante aspecto e as implicações constitucionais que ele comporta tendem por vezes a ser esquecidos. Tal omissão, chamemos-lhe assim, reflete-se depois nos problemas que afetam de múltiplas formas o processo de efetivação de responsabilidades financeiras. O reordenamento sistemático da Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas é, por isso, essencial, tanto do ponto de vista da definição das normas substantivas que instituem e regulam a responsabilidade financeira, como, em consequência, de um ponto de vista processual. Só tal reordenamento pode trazer-nos, por fim, consciência dos problemas que envolvem os procedimentos de responsabilização financeira. Por outro lado, sem uma mais rigorosa clarificação das situações geradoras de responsabilidade financeira, portanto, sem uma incursão clarificadora no plano do direito substantivo, não é possível também deslindar o íter processual que há de permitir concretizar eficientemente a sua efetivação. Ora, e nisso estou certo, todos convimos, numa efetivação tempestiva e rigorosa da responsabilidade financeira pode residir muita da legitimidade do sistema político e democrático português e do prestígio institucional do Tribunal de Contas. Haverá, portanto, dois planos que deveriam ser alvo de uma atenção mais cuidada e que fosse capaz de coerentemente adequar a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas aos comandos constitucionais e aos desafios e dinâmica da sociedade atual. Refiro-me primeiro à clarificação das normas que tipificam as infrações financeiras, à autonomização evidente das que definem situações passíveis de responsabilidade reintegratória e as condições da sua efetivação e depois à sistematização e adequação do sistema processual às exigências daquele regime substantivo de normas. Desde logo, no plano do direito substantivo, conviria, pois, revisitar para o clarificar o quadro das situações geradoras de responsabilidade reintegratória. Apesar da recente alteração da lei, subsistem ainda desnecessárias hesitações normativas quanto ao que pode ou não classificar-se realmente como infrações financeiras. Mais, importa clarificar em que medida é que estas se distinguem das situações que geram responsabilidade reintegratória. Por razões históricas, há ainda alguma confusão quando se fala de umas e de outras. Isto até porque parece já adquirido que só perante a verificação e o enquadramento factual de casos tipificados como infrações no artigo 65 é possível agora configurar devidamente as situações descritas nos artigos 59, 60, 61, 62 e 63 da Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas, que são as que geram responsabilidade reintegratória. Por outro lado, mas inevitavelmente relacionado com aquela clarificação, seria, portanto, considerar a possibilidade de, partindo, por exemplo, da definição da disposição mais abrangente do número 5 do artigo 59, especificar de forma mais inclusiva e precisa as situações geradoras de responsabilidade financeira reintegratória. Assim se acabaria com a confusão conceptual entre as antigas infrações financeiras, que são hoje as que caracterizam as situações de responsabilidade reintegratória, descritas no artigo 59 e 60, e as novas infrações financeiras previstas no artigo 65. É claro que isto, novas e velhas, aqui não tem um caráter rigoroso do ponto de vista doutrinário, mas é para distinguirmos que há uma evolução histórica no que se diz respeito ao que se consideram infrações financeiras. Na senda de aperfeiçoamento, seria com efeito clarificador estatuir que, sempre que pelo cometimento de uma infração financeira, as previstas no artigo 65, resultassem falhas ou danos para o erário público, o Tribunal de Contas poderia condenar a título de responsabilidade reintegratória os agentes da infração na reposição das quantias correspondentes. A vantagem de uma tal e mais abrangente definição das situações geradoras de responsabilidade reintegratória residiria, além do mais, na possibilidade de, mais facilmente, poderem ser, no âmbito do artigo 65, contempladas e definidas as atuações irregulares dos que gerem dinheiros públicos no âmbito de entidades de diferente natureza que não do Estado ou do setor público, como se preconiza no artigo 5º, número 1, a linha E da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. A matéria da responsabilidade subsidiária e solidária é também uma questão que deveria merecer uma atenção mais cuidada. Com efeito, na ótica do direito substantivo, a atual previsão legal da responsabilidade subsidiária reintegratória por via da prática de uma infração financeira geradora de danos para o erário público comporta implicações de difícil enquadramento em termos de definição de autoria da infração, conexa, da culpa e do nexo de causalidade em direito sancionador. É, aliás, neste plano que também deve ser analisada muito rigorosamente a problemática da responsabilização dos membros do Governo e dos circulares dos órgãos autárquicos, previsto no número 1, no artigo 61 e 62 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. É que, de uma forma ou de outra, as disposições destes dois artigos relacionam-se estritamente com os problemas suscitados pela responsabilidade subsidiária e solidária. Aqueles responsáveis, os governantes, respondem diretamente nos termos do artigo 61 pelos atos que tiverem praticado quando não tenham ouvido as estações competentes ou quando, tendo-as ouvido, tenham decidido contra o seu parecer. Todavia, nos termos do artigo 62, podem ainda responder subsidiariamente pelo mesmo facto se, por exemplo, os titulares das estações competentes que os informaram indevidamente tiverem sido indicados ou nomeados por si sem que possuam as necessárias qualidades para a função que exercem. A principal questão, não a única, que se coloca na interpretação do artigo 61, relaciona-se, em qualquer dos casos, com a verificação do pressuposto da audição das estações competentes. Quer este artigo dizer que, não tendo os membros do Governo ou os titulares autárquicos suscitado voluntariamente um tal parecer antes de tomar uma decisão que constitua uma infração financeira e tenha causado um dano ao erário público, são por ela responsabilizáveis? Ou quererá o artigo significar que só quando por lei são obrigados a suscitar um parecer prévio à decisão, mesmo que não vinculativo, e tenham mesmo assim agido em sentido contrário a ele, podem todos eles ser responsabilizados financeiramente? Colocada a questão de outra maneira, se em qualquer circunstância não tiverem consultado uma estação considerada competente, antes de qualquer decisão que configure uma infração e seja lesiva do erário público, devem os membros do Governo ou os titulares autárquicos ser inevitavelmente responsabilizados financeiramente? A resposta poderá residir na decifração atualizada do significado do adjetivo competente que qualifica a estação. E temos que fazer uma interpretação atualizável, porque o artigo 36 do decreto 22.000 e tal foi revogado e, portanto, o que nós temos é que interpretar este artigo que é incorporado na lei de forma a responder às necessidades atuais. Portanto, a resposta poderá residir na decifração do significado do adjetivo competente que qualifica a estação. A que tem apenas qualidade para se pronunciar ou a que, tendo-a, tem além disso legitimidade para o fazer e por isso mesmo se exige que, para efeito de isenção da responsabilidade financeira do decisor, seja sempre ouvida. Mas a ser assim, caso tal consulta não seja obrigatória por lei e inexista estação que em princípio deva legitimamente ser ouvida, e caso os responsáveis pela infração danosa tenham decidido por si sem recorrer a qualquer consulta, podem ainda assim ser responsabilizados? A questão pode ainda ser vista por outro ângulo. Será que o direito de responsabilidade financeira, que para o direito de responsabilidade financeira, os conceitos do Código de Procedimento Administrativo, artigos 91 e 92, sobre a obrigatoriedade e vinculação dos parceiros, não se aplicam quando se trata de isentar os membros do Governo ou os titulares autárquicos? Dito de outra forma, para que os membros do Governo ou os titulares autárquicos possam ser isentos de responsabilidade financeira, é imprescindível obter, exija-o a lei administrativa ou não, um parceiro de uma estação competente e seguir o sentido da solução nele preconizada? Na verdade, a formulação do Decreto 22.257, para onde remete o artigo 61 da Lei da Organização e Processo Tribunal de Contas, se pode continuar a suscitar alguns afetos aos cultores da arqueologia legislativa, torna-se, face ao atual ordenamento jurídico, bastante opaca, não se entendendo em rigor qual a razão atual da remissão para tal diploma. As perplexidades em torno deste regime de responsabilização não se quedam, porém, por aqui. A revisão da Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas, levada a efeito pela Lei nº 29 de 2015, manteve a redação inicial e estipulava no número 2 do artigo 61 que dizia a responsabilidade prevista no número anterior, a dos agentes da ação, recai sobre os membros do Governo nos termos fixados no artigo 36 do Decreto. Posteriormente, a Lei 42 de 2016 veio alterar aquele artigo, estatuindo no seu artigo 248 que a responsabilidade prevista no número anterior recai sobre os membros do Governo e os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais. Bom, aqui ficamos também com uma dúvida, porque aquelas decisões que são tomadas pelo órgão deliberativo, que é a Assembleia Municipal, ficam ou não ficam incluídas neste plano, ou se para este plano devemos considerar que são órgãos executivos quando decidem sobre despesa, quando decidem sobre orçamentos, etc. Também aqui ficamos com uma dúvida que, mesmo em termos de tratamento de igualdade constitucional, pode suscitar algumas questões. Todavia, a Lei 151 de 2015, que é a Lei do Enquadramento Orçamental, vier antes dizer, no seu artigo 72, algo mais. Os titulares dos cargos políticos respondem política, financeira, civil e criminalmente pelos atos e omissões que pratiquem no âmbito do exercício das suas funções de execução orçamental, nos termos da Constituição e demais legislação aplicável, a qual tipifica as infrações criminais e financeiras, bem como as respectivas sanções. A questão que aqui se coloca, para além da determinação rigorosa do que é um titular de cargo político, cada lei define cargos políticos para si próprio, portanto há várias definições e vários âmbitos de cargos políticos, as leis dizem, para efeito desta lei é cargo político, portanto aqui não há nenhuma definição para efeito desta lei, é de saber se esta última norma deve, no que respeita aos atos relacionados com a execução orçamental, ser entendida como exceção ao regime relativo à responsabilidade reintegratória prevista no número 2 do artigo 61 da Lei de Organização do Processo Tribunal de Contas. É que, dada a específica referência aos sujeitos responsabilizáveis, nos quais hão de caber, pelo menos, os que estão previstos no número 2 do artigo 61 da Lei Tribunal de Contas, se for outra a sua interpretação, se ela apenas se referir à responsabilidade sancionatória, então tal norma haverá que ser considerada tautológica, pois nada acrescenta ao que aquela lei já dispunha sobre a matéria. Ou seja, importa determinar se nesta matéria específica, a execução orçamental, pode ou não, por via desta norma, os membros do Governo e os titulares dos órgãos executivos autárquicos ser responsabilizáveis por responsabilidade reintegratória, independentemente dos pressupostos sobre a consulta e acatamento dos parceiros das estações competentes previsto no número 2 do artigo 61 da Lei de Organização do Processo Tribunal de Contas. Estas são, contudo, apenas algumas das situações mais delicadas em que poderão convergir responsabilidades diretas, subsidiárias e, porventura, solidárias e que suscitam enormes dúvidas interpretativas. Toda a questão da responsabilidade subsidiária, quer mais explicitamente quanto à responsabilidade sancionatória, quer ainda porque conexa com ela quanto à responsabilidade reintegratória, deveria merecer uma análise mais aprofundada e, quiçá, uma completa reformulação. Isto tanto do ponto de vista da consideração das objeções relativas à constitucionalidade da responsabilização subsidiária em direito substantivo sancionador, como, mais pragmaticamente, no que respeita à consagração de uma dinâmica processual capaz de, caso seja de a manter, efetivar responsabilidades subsidiárias no âmbito da jurisdição financeira. Num outro plano, importaria refletir ainda numa questão relevante e que poderá contribuir para uma maior capacidade desta jurisdição na efetivação de responsabilidades financeiras. Com efeito, a responsabilidade financeira continua ainda hoje a ser uma responsabilidade individual e subjetiva. O legislador não concebeu, mesmo depois da última revisão da lei, a existência de responsabilidade financeira de pessoas coletivas. Contudo, talvez já não se justifique a manutenção absoluta desta restrição, ao menos relativamente a entidades como as que se encontram descritas no número 2 do artigo 2º e artigo 5º, número 1 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Todo o direito sancionador de infrações de natureza económica, quer criminal, quer contra a ordem nacional, cuja natureza e em princípios é em parte a responsabilidade financeira compartilha, tem vindo, entretanto, a evoluir no sentido da responsabilização e sancionamento das próprias pessoas coletivas. Entendemos por isso que deve ser pensada a possibilidade de, pelo menos, alargar a responsabilidade financeira reintegratória às entidades coletivas que, não integrando a administração ou o setor público, giram ou usem dinheiros públicos e possam ter beneficiado materialmente das infrações praticadas por aqueles que agiram em seu nome. Para terminar, alguns problemas processuais passíveis de atenção. Por fim, vários são, por exemplo, os aspectos que no plano processual demonstram ainda, em nossa opinião, uma deficiente e urgente regulamentação na Lei de Organização do Processo Tribunal de Contas, algumas das quais com implicações constitucionais relevantes. Passemos a enumerar alguns dos mais flagrantes. O regime duplo no processamento dos relatórios que evidenciam responsabilidades financeiras provenientes do Tribunal de Contas, de relatórios de auditoria do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle interno. Duplo processamento esse que se pode traduzir mesmo num tratamento desigual dos responsáveis no que respeita à possibilidade de relevação de responsabilidades e que pode dar origem também a situações de nebis in idem. Isto é uma preocupação que o Ministério Público do Tribunal de Contas deve ter, porque quando acusa ou arquiva tem que ver se relativamente a mesmos factos não houve já alguma decisão, quer do Ministério Público, por exemplo, se decidir arquivar, quer do Tribunal se tiver decidido condenar e pode estar a incorrer num processo onde tenham sido evidenciado uma infração de um órgão de controle interno a tratar da mesma matéria e sobre os mesmos factos, que pode até não ter sido considerado como infração financeira num relatório do Tribunal de Contas e, portanto, para esse fim, a decisão implícita ou explícita do relatório da auditoria pode considerar-se como uma decisão que faz caso julgado. E, portanto, e mesmo recentemente já se viu que o Tribunal Constitucional veio colocar em relevo a importância dos relatórios de auditoria quando apreciam e até fazem censuras. Portanto, esta é uma questão que o próprio Ministério Público deve ter cuidado antes de acusar, antes de levar a julgamento um caso, verificar se porventura num relatório que não, por exemplo, de um órgão de controle interno, mas do Tribunal de Contas, aquela matéria foi tratada de outra maneira e teve já uma decisão definitiva sobre ela. Segunda questão, a escassa regulação nos processos, nos casos de efetivação das responsabilidades solidárias e também subsidiárias e também solidárias e os problemas que em termos de direito sancionatório está a possibilidade de suscitar. Eu não vou desenvolver isto, dava quase outro tempo inteiro, saber como é que no Tribunal de Contas se podem efetivar responsabilidades subsidiárias e os problemas que causam a responsabilidade solidária, designadamente se um dos elementos decidir pagar e o outro decidir que quer ser julgado. Porque não considera que, portanto, só isso criam problemas complicadíssimos. Portanto, isto não basta pôr na lei alguns conceitos de direito e depois deixá-los germinar por si. Felizmente nunca se colocaram problemas, mas podem vir a colocar. Pois eu já estou um bocado afastado, cá está por isso que estou. Depois, a definição e o âmbito das medidas de investigação que o Ministério Público pode ou não desenvolver para completar a investigação das situações suscetíveis de causar responsabilidades financeiras. Depois de um relatório de auditoria que as evidenciou ter sido aprovado e nele terem sido fixados definitivamente os factos que foram alvo de contraditório e que hão de ser imperturbavelmente os únicos que irão servir de base à petição inicial do Ministério Público ou dos outros órgãos para isso competentes. Ou nós definimos de vez o que é que queremos destas diligências, ou criamos uma fase processual própria para o Ministério, mas esta questão tem que ser resolvida, porque o que acontece, como sabem, a Inspeção-Geral de Finanças continua a entender que não tem que evidenciar factos sobre a culpa, porque o Ministério Público tem possibilidade de completar. Só que como esses factos não foram levados a contraditório, a questão está... tudo aqui um conjunto de problemas que importa refletir e tratar devidamente. Muitas das ideias que aqui deixei expressas não serão porventura novas, como todos sabem. Num pequeno livro que escrevi em 2011 havia já avançado com algumas delas. Tendo em consideração a evolução da situação do país e as vicissitudes económicas, políticas e sociais que eles viveram desde então, parece-me, porém, que algumas dessas ideias se mostram agora ainda mais pertinentes. Hoje, atentas às circunstâncias, essas circunstâncias, e por outro lado, o contributo que a jurisprudência do Tribunal de Contas, mas também do Tribunal Constitucional, foi dando para a sedimentação da responsabilidade financeira como uma forma de responsabilidade autónoma e com regras de efetivação próprias, afigura-se com efeito mais evidente ainda a necessidade de uma reordenação legal geral de todas as matérias substantivas e processuais com elas relacionadas. Só assim, creio, se pode conferir à regulação da responsabilidade financeira uma maior coerência jurídica e ao Tribunal, em consequência, uma maior capacidade de resposta para a sua efetivação. Muito obrigado.